DW Noticiário.
Sexta-feira, 30 de maio de 2014. Boa noite, estão com a emissão em língua portuguesa da DW. Aos microfones, Cristina Gripal e António Cascais com o noticiário.
Boa noite. Em Maputo, a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, disse hoje que a recuperação económica na Europa vai contribuir para manter a parceria histórica com os países africanos. Na conferência de imprensa que encerrou o encontro África em Extensão, promovida pelo FMI e pelo governo moçambicano, Lagarde afirmou que a Europa tem sido historicamente o maior parceiro comercial de África e vai manter essa relação. No mesmo sentido, Lagarde defendeu que Moçambique terá de continuar a trabalhar no quadro legal e fiscal do país e analisar a forma como o Estado vai gerir as receitas dos recursos naturais. Ainda em Maputo, vários ministros das Finanças e governadores de bancos centrais africanos exortaram hoje o FMI a avançar rapidamente com uma reforma das regras sobre limites de dívida para poderem financiar a construção de infraestruturas. Em Luanda, o governo angolano apelou ao voto dos Estados-membros do Movimento dos Países Não Alinhados a favor da candidatura de Angola a membro não permanente no Conselho de Segurança. A eleição, que será feita em setembro próximo, durante a próxima Assembleia Geral das Nações Unidas, visa o mandato para o biênio 2015-2016. Além de concorrer ao Conselho de Segurança da ONU, Angola preside desde 15 de janeiro à Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos. Em Addis Abeba, a União Africana lançou a maior campanha de sempre contra o casamento infantil, uma iniciativa com o apoio das Nações Unidas e em que Moçambique surge como um dos países mais afetados por este problema. A campanha, lançada nesta quinta-feira e que terá a duração de 2 anos, visa aumentar o reconhecimento do impacto negativo que o casamento infantil tem na vida das crianças e da sociedade. Entre os 10 países mais afetados, 9 são africanos: Nigéria, Chad, República Centro-Africana, Guiné-Conakry, Mali, Burkina Faso, Sudão do Sul, Malawi e Moçambique. Em Berlim, a chanceler alemã Angela Merkel apoiou hoje explicitamente a candidatura de Jean-Claude Juncker à presidência da Comissão Europeia pela primeira vez desde as eleições europeias de domingo. Esta semana, Merkel foi criticada nos médias alemães por não ter apoiado claramente Juncker para substituir José Manuel Durão Barroso à frente da Comissão Europeia. Vários dirigentes conservadores não apoiam Juncker, considerado demasiado europeu e antiquado. Angela Merkel deve participar a 9 e 10 de junho numa mini-cimeira na Suécia com chefes do governo holandês, sueco e britânico, considerados hostis a Juncker. Ainda em Berlim, a chanceler alemã Angela Merkel felicitou hoje Petr Poroshenko pela vitória nas eleições presidenciais da Ucrânia, instando o milionário ucraniano a trabalhar pela unidade de todos os cidadãos. Merkel enviou um telegrama a Poroshenko depois da Comissão Eleitoral ter anunciado que o candidato obteve 54,7% dos votos. Em Kiev, soube-se hoje à tarde que a Organização de Segurança e Cooperação da Europa, o OSCE, perdeu o contacto com mais uma equipa de observação colocada no leste da Ucrânia, desde sexta-feira que a Organização Internacional não sabe do paradeiro dos observadores que se encontravam na região de Luhansk, controlada pelos separatistas pró-russos. Em Beirute, capital do Líbano, o ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, Frank-Walter Steinmeier, disse, depois de uma visita a um campo de refugiados sírios, que a Alemanha estaria disposta a receber mais 10 mil refugiados daquele país há 3 anos em guerra civil. A Alemanha já tinha anunciado que iria receber 20 mil. Em Lisboa, soube-se hoje que o poeta, ensaísta e historiador brasileiro Alberto Costa e Silva é o vencedor do Prémio Camões, O júri foi composto, entre outros, por José Eduardo Agualusa e Mia Couto. O júri justificou a escolha por unanimidade pela elevada qualidade em todos os géneros literários aos quais Costa e Silva se dedicou. O prémio foi criado pelo Portugal e Brasil para reconhecer um autor em língua portuguesa cuja obra contribua para a projeção e reconhecimento da língua portuguesa. Foram as notícias. Segue o Jornal da Noite com Cristina Crepal.
DW Jornal da Noite.
Renamo acusa o governo moçambicano de querer matar o seu líder, Dhlakama. Fundo Monetário Internacional insta países africanos a maior transparência. Comunidade da África Ocidental pede ajuda do mundo para combater o terrorismo. Estes são os temas em destaque no Jornal da Noite, já a seguir. Na opinião da Resistência Nacional Moçambicana, o segundo maior partido daquele país, a intenção do governo central é clara: matar o líder da Renamo, Afonso Dhlakama. É a conclusão a que chega a Renamo após a troca de tiros entre tropas governamentais e elementos do braço armado do partido da oposição ontem, quinta-feira, 29 de maio. A Renamo denuncia igualmente propagandas que visam desacreditar este agrupamento político. A informação com Rúmel da Silva, a partir de Maputo.
As forças governamentais e homens armados da Renamo voltaram a confrontar-se nesta quinta-feira na região de Gorongosa, na província central de Sofala. Sem avançar números, o porta-voz do líder da Renamo, António Muxanga, confirmou o ataque e diz ter havido baixas do lado do exército moçambicano. Para Muxanga, este ato de exército é um claro desejo de exterminar o líder da Renamo, Afonso Dhlakama.
Guebuza, para ser eleito candidato da Frelimo, disse que uma das coisas que ele tinha como prioridade era acabar com os mimos que o presidente Chissano tinha criado ao presidente Afonso Dhlakama.
António Muxanga explicou que os ataques desta quinta-feira foram causados pelo fato de o exército ter seguido os trilhos usados pelas brigadas de recenseamento. A intenção, segundo Muxanga, era desativar uma base na Casa Banana, a norte de Gorongosa, quando foram surpreendidos com tiros dos homens armados da Renamo.
Entraram numa zona onde não deviam entrar. Alguns elementos deste grupo comunicaram a Renamo que estavam a ser obrigados a entrarem para irem atacar. Tomamos conhecimento 48 horas antes. Denunciamos isso 24 horas antes. O governo não quis ouvir, foi para lá, houve confrontos de parte a parte e eles saíram-se mal.
Renamo diz querer a paz, mas a atitude do exército não permite isso. Muxanga diz mesmo que a sociedade civil não deve ficar de longe perante esta situação.
Porque efetivamente há a concretizar-se o desejo que o governo tem. O país voltará a confrontos jamais vistos, voltaremos a uma situação de guerra total.
Em relação aos ataques na região de Muxungwe, o partido de Afonso Dhlakama diz ter feito apelos para não usar a coluna militar. António Muxanga diz que naquele troço os militares estão a fazer negócio. Muitos cidadãos são extorquidos a troco de uma passagem alegadamente segura.
Também através da coluna aproveitam a vender balas, vender munições. Há muita candonga de armamento ali que aqueles militares estão ali andando a fazer. Eu recordo-me ter encontrado um velho a chorar porque balearam um tanque do combustível do carro dele porque negou dar 100 meticais a um comandante das Forças Armadas. E baleou o tanque do combustível, drenou para fora cerca de 300 litros de combustível. O caminhão ficou ali.
Renamo denunciou propaganda contra o seu partido. Diz Renamo circular informações que referem que há interesses estrangeiros para que haja guerra a fim de pilhar os recursos naturais. O governo moçambicano disse há dias que Afonso Dhlakama deve sair das matas e garante a sua segurança. Mas para Muxanga...
Quando lhe tiram de Gorongosa para Maputo de helicóptero, os guardas dele ficam a ser feitos o quê? O presidente Dhlakama viveu todos esses anos com aquela segurança ali. Aquela segurança nunca criou problema. Queremos garantias do que se faz com a segurança dos quadros de Renamo. Queremos garantias de que o presidente Dhlakama vai circular no país fazer campanha como outros. Agora, nós temos que trazer o presidente Afonso Dhlakama para ser preso, para ser morto. O presidente Dhlakama não tem 3 vidas.
Lembre-se que Afonso Dhlakama está em Gorongosa desde que as tropas governamentais atacaram a base de Satungira a 17 de outubro de 2013, local onde se encontrava a viver. Rumo da Silva, DW Maputo.
Quando tudo parecia encaminhado para uma paz negociada em Moçambique, eis que na quinta-feira, 29 de maio, se voltam a registar confrontos na Gorongosa entre forças de governo e homens armados ligados à Renamo. O que lhe parece que falta fazer para que as armas se calem definitivamente em Moçambique? É a pergunta que lhe colocamos hoje. Se quiser participar no nosso programa, ficam aqui os nossos contactos.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@tw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Terminou esta sexta-feira, 30 de maio, em Maputo, a Conferência África em Ascensão do Fundo Monetário Internacional, dedicada ao tema do crescimento económico africano. As diversas facetas da questão foram debatidas durante 2 dias por altos representantes de governos africanos e outros, diretores-gerais de bancos centrais, economistas, analistas e a sociedade civil. No final foi apresentada a chamada Declaração de Maputo, que resume os resultados. Antes da emissão, perguntámos ao enviado da DW em Maputo, Johannes Beck, o que traz esta declaração de novo e de concreto para combater a pobreza em África.
A declaração diz que é essencial desenvolver as infraestruturas em África. Faltam caminhos de ferro, estradas e centrais elétricas. E segundo a declaração de Maputo, que foi passada aqui no fim desta conferência Africa Rising, África em Ascensão, foi declarado que é essencial investir mais por parte do público e por parte dos privados em infraestrutura para criar mais empregos. Até agora, muitos países não aumentaram as infraestruturas de uma maneira para satisfazer as demandas da população e das empresas. O outro ponto da declaração é que é preciso também desenvolver os mercados financeiros em África para facilitar o acesso de empresas a créditos, isto também para aumentar a criação de empregos. Não podemos esquecer que a África é o continente mais jovem e que nas próximas décadas muitos milhões de jovens vão entrar no mercado de trabalho. Para além destes 2 pontos, eu diria que o consenso não foi assim muito grande em Maputo. Houve um certo debate sobre a orientação da política económica dos países africanos. Uns defenderam mais apostas na produção industrial, outros defenderam mais investimentos na área da agricultura, pois dizem que é lá no campo que vive a maior parte dos pobres em África.
E quanto aos temas considerados delicados, como a corrupção, também se falou deles?
Falou-se muitas vezes, mas foram principalmente os representantes das ONGs internacionais que estiveram presentes que falaram do assunto, pois eles tiveram a impressão de que muitos representantes dos governos fugiram do tema da corrupção. Aconteceu também nesta sexta-feira, na conferência de imprensa final, quando houve perguntas sobre a compra pelo governo moçambicano de barcos de pesca no chamado caso Enatum, não houve muitas respostas concretas em relação a casos como este, mas a própria diretora do FMI, a Christine Lagarde, defendeu claramente mais transparência no setor dos recursos naturais, pois é, segundo a opinião dela e do FMI, quando se publicam os contratos e os pagamentos que empresas fazem no setor dos recursos naturais, é possível que os cidadãos e a sociedade civil controlem melhor estes contratos e que possam denunciar casos de corrupção.
Este tipo de grande conferência internacional tem uma certa tradição e os assuntos tratados tendem a repetir-se. Desta vez foi diferente.
Foi diferente porque surgiu um tema que eu não conhecia com tanta força em conferências que eu assisti no passado, e o tema é a fuga aos impostos. Houve muitas críticas aqui nesta conferência que empresas multinacionais criam empresas dentro de empresas para fugir aos impostos. Eles operam em paraísos fiscais. Há empresas que pagam altas taxas de serviço a estas empresas filiais nos paraísos fiscais. Assim, os lucros já não surgem nos países em que realmente operam as empresas, mas apenas nos paraísos fiscais em que não se pagam taxas ou as taxas são muito baixas. Muitas destas práticas são legais e, por isso, houve muitas pessoas nesta conferência aqui em Maputo que pediram mudar estes sistemas de contabilidade para tornar estas práticas ilegais. Pois, dizem os críticos, as economias africanas perdem, segundo as estimativas, por exemplo, da ONG Oxfam, anualmente mais dinheiro com estas práticas do que investem em saúde e educação. Por isso, é um tema que, de certeza, vai marcar algumas conferências internacionais e reuniões no futuro, principalmente no âmbito da OECD e do G20, em que não há participação de muitos países africanos para além da África do Sul. Foi outra crítica aqui, em Maputo.
Obrigada, Johannes Beck, enviado da DW a Maputo, Moçambique.
DW, sexta-feira.
Os chefes de Estado dos países membros da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, estiveram esta sexta-feira, 30 de maio, reunidos em Accra, capital do Ghana. Qual será a melhor forma de conter as atividades terroristas na Nigéria e Mali? Foi o tema que dominou o encontro. Segundo o correspondente da DW África, Isaac Aledzi, que participou na reunião, os líderes consideram ser necessário que o mundo para além de África desacuda no combate contra grupos como o Boko Haram. Os detalhes com Madalena Sampaio.
Não é a primeira vez que os líderes da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental discutem formas de combater com eficiência o terrorismo naquela sub-região. Mas as recentes atividades do grupo Boko Haram, que luta pela imposição de um Estado Islâmico na Nigéria, e os acontecimentos no Mali vieram dar mais ênfase à importância da reunião extraordinária desta sexta-feira. O presidente da CDAO e chefe de Estado do Ghana, John Mahama, que convocou o encontro, admitiu perante os colegas do bloco que sozinhos não conseguem enfrentar os grupos terroristas e precisam agora de ajuda do exterior.
Muitos destes grupos terroristas estão a trabalhar em conjunto, ainda que de forma vaga. Trocam informações, compartilham recursos e oferecem abrigo e proteção uns aos outros. Por isso devemos trabalhar juntos para derrotar o terrorismo. Para combater com sucesso este flagelo, temos de nos valer de toda e qualquer ajuda que é oferecida.
O presidente da CDAO defendeu que também os membros do bloco devem compartilhar informações e recursos e oferecer ajuda e proteção.
Temos de agir e pôr em prática medidas que tornem claro que não vamos permitir que nenhum dos nossos países seja usado para desestabilizar outras nações, tanto nesta sub-região como fora dela.
Também participou no encontro o presidente nigeriano Goodluck Jonathan, que tem estado sob pressão no seu país por causa das recentes ações do Boko Haram. Alguns observadores têm vindo a questionar a postura do bloco em relação ao rapto pelo Boko Haram de mais de 200 estudantes. O ativista nigeriano Michael Femi Sodipo, que se deslocou ao Ghana para acompanhar a reunião, diz que a CDAO poderá não ser capaz de conter o problema e criticou o governo nigeriano por este inicialmente se ter recusado a pedir ajuda do exterior para gerir a crise.
A Nigéria disse não. Esta é uma questão local com a qual conseguimos lidar. Mas depois a situação tornou-se tão grave que deixou de poder lidar com ela. E agora procuram a ajuda da comunidade internacional, fora de África.
O especialista em segurança, David Eggby, defende que, após a cimeira, os líderes da CDAO devem reconhecer que as desigualdades económicas, juntamente com a influência de alguns políticos na Nigéria, são os culpados pela situação atual. Avisa também que a crise pode prolongar-se até à realização de eleições gerais na Nigéria, marcadas para o próximo ano.
A situação é toda sobre etnicidade.
Toda esta situação gira em torno de etnias. Tem a ver com religião e política. E vai continuar até que passem as eleições de 2015 na Nigéria, porque as pessoas consideram que o presidente Goodluck Jonathan não deveria ter comentado que vai concorrer no próximo ano. E, por isso, é tudo muito complexo.
O que ficou claro na cimeira extraordinária desta sexta-feira é que a CDAO admite que sozinha não pode responder às ameaças terroristas e precisa de ajuda fora do continente africano. A questão que agora se põe é quando será lançado esse pedido de ajuda. Madalena Sampaio, DW.
Novo contrato de exploração de Ucrânia no Níger chamou a atenção dos jornais alemães e a guerra total contra o terrorismo, declarada pelo presidente nigeriano Goodluck Jonathan, foi destaque durante a semana na imprensa alemã.
A imprensa alemã deu sequência à série de reportagens sobre as ações do Boko Haram na Nigéria nas últimas semanas. Der Tagesspiegel destacou a declaração de guerra total contra o terrorismo por parte do governo nigeriano. Em seu discurso alusivo ao Dia da Democracia na Nigéria, o presidente Goodluck Jonathan prometeu que o país voltará a ser seguro. Sobre a crise provocada pela seita extremista, o Süddeutsche Zeitung publicou o perfil de Obiageli Ezekwesili. Trata-se de uma mulher de 51 anos que teve a sua filha sequestrada pelo grupo radical, que há 6 semanas mantém mais de 200 estudantes reféns. Obi, como é conhecida, costuma dizer que adotou todas as meninas que foram sequestradas. Ela lidera um grupo de ativistas na capital nigeriana, Abuja, que querem a libertação imediata do grupo de estudantes. Se você observa Obiageli marchar em direção à sede do governo nigeriano, você imagina que a mulher também pode comandar um batalhão, escreve o correspondente Stefan Klein. O mesmo jornal levantou durante a semana, em outra matéria, a possibilidade de o exército nigeriano realmente saber onde estão as reféns. A informação foi destaque na imprensa internacional nesta semana. O texto levanta que os militares estariam a preferir que não houvesse uma libertação violenta a fim de evitar que o Boko Haram mate as estudantes. Durante 6 semanas, as famílias sofrem na incerteza. Tal anúncio parece endossar a péssima imagem das forças de segurança nas últimas semanas, caracterizadas como mal pagas, corruptas e brutais em caso de dúvida, escreve o Süddeutsche Zeitung. O Berliner Zeitung publicou uma matéria intitulada Um Presente que Vale a Pena, de Peter Paul. O texto destaca o trabalho da Fundação Alfred Neven Dumont nas favelas de Nairobi, no Quênia. A organização mantém uma escola com um internato na região de Kanjemi. Conforme a reportagem, estima-se que 60 mil crianças vivam nas ruas da capital queniana. De seu correspondente em Nairobi, Marcus Hefliger, o Neue Zürcher Zeitung publicou a matéria Acordo sobre a mineração de urânio no Níger. A reportagem aborda a negociação do grupo francês Areva com o governo do Níger para rever as regras da exploração de urânio no país. De acordo com o novo contrato, pela primeira vez será aplicada à Areva a lei de mineração local, a qual prevê em royalties e impostos algo em torno de 12%. Antes era de apenas 5%. O acordo é resultado de uma negociação de 18 meses. O Níger é um dos maiores produtores de urânio do mundo, com extração anual de 4,7 mil toneladas. O minério representa 70% das exportações do país, mas supria apenas 5% do orçamento. A Areva tem direito de exploração de 2 minas a nordeste da capital, Niamey. O aumento da arrecadação sobre a exploração vai significar aproximadamente 100 milhões de euros a mais para os cofres públicos. A crise entre a Areva e o governo do Níger também ocupou as páginas do Tageszeitung. O acordo é um passo para se transpor uma das últimas relações neocoloniais existentes em África, classifica o jornal. Márcio Pessoa, DW.
E dos jornais alemães para a política alemã, o ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, Frank-Walter Steinmeier, esteve hoje no Líbano para se inteirar sobre a situação dos refugiados sírios que se encontram naquele país do Médio Oriente. Steinmeier anunciou que a Alemanha está disposta a receber mais alguns refugiados. António Cascais tem a informação completa.
De facto, o ministro Frank-Walter Steinmeier, perante o drama humanitário dos refugiados sírios no Líbano, anunciou que a Alemanha decidira receber mais 10 mil refugiados, para além dos 20 mil que já tinham sido anunciados anteriormente. Ao todo, serão, portanto, 30 mil, segundo referiu no Líbano o chefe da diplomacia alemã. Está decidido. Vamos receber ao todo 30 mil refugiados. Inicialmente, registaram-se atrasos, mas com a ajuda dos funcionários das nossas embaixadas, as dificuldades jurídicas que levavam aos atrasos conseguiram ser ultrapassadas. Os prazos de espera são agora aceitáveis. Estamos a trabalhar para que a entrada na Alemanha dos refugiados seja facilitada. Quero dizer também que somos o país da Europa que mais refugiados sírios recebe em números absolutos e se outros países europeus fizessem o mesmo, isso poderia contribuir para que a situação se acalmasse, sobretudo aqui no Líbano. O Líbano é o país vizinho da Síria mais afetado com a crise, a par da Jordânia. Centenas de milhares de sírios refugiaram-se neste país. O ministro alemão visitou um campo de refugiados e prometeu estudar a hipótese de apoiar financeiramente os refugiados no Líbano. 5 milhões de euros foi o que Steinmeier prometeu como ajuda imediata. Desde o início da guerra civil na Síria, em 2011, a Alemanha já gastou mais de 500 milhões de euros em ajuda humanitária, mas o importante, segundo Steinmeier, é encontrar soluções que contribuam para que a guerra civil na Síria acabe. A comunidade internacional procura, há pelo menos 2 anos, uma solução política para o problema dos refugiados sírios. Mas a verdade é que até agora essa solução ainda não foi encontrada. A culpa não é daqueles que querem a paz na Síria, mas sim daqueles que não estão interessados na paz. Nós, entretanto, temos que continuar determinados a encontrar uma solução. Recordo a demissão de Lakhdar Brahimi, como enviado especial da ONU e da Liga Árabe, que lançou uma mensagem ao mundo que eu subscrevo. O mais importante não é encontrar apenas um sucessor, mas sim um conceito que traga uma solução para o bem das pessoas. Temos que prestar assistência aos refugiados e, ao mesmo tempo, temos que encontrar meios para eliminar as causas, ou seja, temos que acabar com a violência na Síria. António Cascais, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
O que lhe parece que falta fazer para que as armas se calem definitivamente em Moçambique? Foi o que quisemos saber hoje dos nossos ouvintes. O António Cascais esteve a acompanhar a entrada das mensagens. António, tivemos muitas respostas?
Tivemos bastantes respostas, Cristina. Vou passar a lê-las. Saliu Sanyakandé, da Guiné-Bissau, escreve: falta-lhes muito para abdicarem dos interesses partidários, mas as partes devem dialogar e não criar ataques. Deveriam correr e não só correr a caçar votos. Lafo Baldé: fazem falta os que fazem o diálogo e também a comunidade internacional deve intervir para apaziguar os ânimos. Simão Manjate, Maputo: a Renamo tem que provar em sede própria que o governo quer matar o seu líder. As pessoas estão livres de pensar, é certo, só que alguns dirigentes da Renamo esquecem que também são moçambicanos. Pedro Mateus, de Angola, escreve: a Renamo deveria seguir o exemplo da UNITA, aqui em Angola, a fim de consolidar a paz e a democracia do povo moçambicano. Kumbane, de Maputo, escreve: a solução para os problemas humanos é o amor altruísta e não a política, pois esta só tem olhos para os políticos. As políticas são filosofias humanas e a vida e a paz são dons divinos. Como esperarmos algo de alguém que só tem ganância? Ponto de interrogação. Para calar as armas, os camaradas têm que parar de serem donos de tudo, diz um outro ouvinte anónimo. E Arão Fernando escreve: o governo ainda continua arrogante, estão a tentar caçar o líder da Renamo, as forças governamentais, e vão provocar em frente de uma ordem que pagam, quem paga são as outras pessoas. Leab Nunes Diniz escreve: falta de sensibilidade por parte dos dirigentes governamentais, pois que até hoje já só foram as vidas dos pais, dos filhos, dos avós, tios e os nossos concidadãos. Deve-se repensar uma saída urgente, não pela via bélica, porque o que está a acontecer no terreno é uma tristeza. Adão escreve: Gabuza não está a ser sério, pois ele incutiu um sentimento de vingança quer a todo custo a cabeça do seu opositor, Jacama, realizando ataques surpresa de modo a incriminar a oposição. Deste modo, não se vai a lado nenhum, conclui Adão. David Kumala escreve: para que as armas se calem, o povo moçambicano tem que tirar do poder o rico do desgraçado Gebuza que quer a cabeça de Jacama. E S, de Maputo, escreve: estou desapontado quando a culpa só cai para a Renamo. Cristina.
Está completa a nossa emissão. Ficam os votos de um bom fim de semana. Boa noite e até amanhã.